Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Babi.
E eu sou a Lud.
E você está ouvindo
Memórias de um Dorama.
Vai chegando o fim de ano, algumas casas vão enchendo e você acaba não podendo ver tanto dorama assim, né, Doramira? Eu te entendo.
Mas fiquem calmos, hoje a gente trouxe a solução para os seus problemas. Pique Tabajara, sabe? Hoje nós trouxemos duas indicações de filmes de fim de ano que, olha, você pode assistir na sala tranquilamente com a sua avó, sua tia, sobrinho, papai, papagaio. Tá liberado com todo mundo.
E engraçado que a gente trouxe dois gêneros bem diferentes, sem nem se tocar, né?
Verdade. A gente trouxe duas indicações, gente, que é assim, vai botar todo mundo feliz num dia e deprê no outro. Aí você que escolhe qual é a vibe do seu Natal.
Exatamente. Lembrando, os dois são com temática natalina.
Sim.
Mas um, né, um pouco mais alegre, o outro um pouco mais Babi.
O outro é mais pensativo, reflexivo, entendeu? A gente vai debater sobre ele daqui a pouco. Mas antes, vamos aos avisos. Antes de qualquer coisa, se você não segue o Midude no Instagram, vá lá seguir a gente, @memoriasdeumdorama. E também nosso Twitter, @midudepodcast. E também não deixe de avaliar o nosso podcast no streaming que você tá ouvindo a gente. Deixe suas estrelinhas, ativa o sininho pra não perder os episódios novos que saem toda quarta-feira. Até na semana do Natal e do Ano Novo vai sair, hein, galera? Então eu acho legal vocês valorizarem, né? Dar um apoio pra gente.
Não deixe também de compartilhar com seus amigos da Midude. Manda esse episódio pra aquele seu amigo que ama essa época do ano como a gente. E assim, eu acho que outubro a gente já tá pensando quais são os filmes de Natal que a gente vai assistir. Gente, eu sou muito esperada pro filme de Natal, meu Deus. Então não deixe de compartilhar no seu Twitter também, marcar a gente nos stories, no Insta e tudo mais.
E agora vamos para os e-mails. Se você tiver alguma opinião sobre algum episódio que a gente fez, quer discordar, concordar, corrigir, sugerir alguma coisa, manda um e-mail pra gente no midudepodcast@gmail.com. E hoje a gente tem um e-mail do Ronaldo Frost, figura carimbada aqui, ó, na Midude já, sabe? Quando a gente tiver famosa, a gente fala, nossa, lá no começo, vocês lembram? Ronaldo tá com a gente desde o começo. Mas é, eu vou ficando aqui do nada no meio do episódio. Mas o Ronaldo, ele mandou um e-mail e eu achei legal colocar, porque vai ser uma dinâmica diferente hoje. A gente vai fazer um react ao vivo, porque eu não abri. E eu não mandei pra Babi, então a Babi também não abriu.
Então vai ser... Tô sabendo disso agora, mas tudo bem.
Vai ser um react ao vivo, quer dizer, ao vivo não tanto, porque vocês não estão ouvindo na hora que a gente tá gravando, mas vocês entenderam a intenção, né? O Ronaldo começa assim o e-mail dele.
Olá, Lud, Babi.
Olá, Ronaldo.
É porque tem
Ronaldo, tudo bom?
Espaço aqui. Teve um delay aqui.
Saiu o resultado do retrospectivo do Spotify 2023. E que felicidade ajudar o projeto de vocês.
Gente, muito verdade. Muito obrigada. Inclusive, essa semana da gravação desse episódio, eu compartilhei com todo mundo lá no nosso Instagram. Como que foi o nosso ano no Spotify, quantos perfis... E, gente, eu fiquei chocada, que, tipo assim, a gente ficou no top 10 de podcasts de mais de 1.000 pessoas. E, pra mim, 1.000 pessoas é muita coisa. Eu fiquei, assim, em choque.
Gente, uma coisa são mil visualizações. Porque, tipo assim, pode ser que eu tenha colocado o mesmo episódio 35 vezes, né, pra passar. Tá tudo bem. Outra coisa são 1.000 pessoas, gente. 1.000 pessoas escutando a gente. Eu fico nervosa com essas coisas.
Gente, e o que eu achei também muito legal foi que mais de 300 pessoas ouviram a gente tanto que a gente ficou no primeiro lugar delas do Spotify. Eu fiquei... assim, uau. Então vocês que fazem parte dessas 1.000, dessas 300, muito obrigada por ter acompanhado 2023 com a gente. E vamos continuar que 2024 também vai vir, ó, aí. Não tô sentindo que vai vir aí contrato pra Netflix em 2024.
Vem aí uma coisa.
Ronaldo continua assim no e-mail dele.
Gostaria de recomendar um episódio sobre doramas e filmes baseados em webtoons.
Gostei dessa recomendação, porque tem muita coisa boa realmente inspirada no Webtoons, a gente pode fazer isso mesmo.
Inclusive, a gente já fez vários episódios sobre, mas, tipo,
A gente nunca
nunca,
classificou eles assim, né?
a gente nunca deixou todos em um só episódio, dizendo, olha, todos esses, até drama que vocês não conhecem, são baseados em Webtoons, e, tipo, a gente assiste e não é muito, comentado que é Webtoon, né?
Sim, verdade. Aí ele continua no meio assim.
Indicar também, né, a Osh de Someday or One Day. I miss you.
O nome da música é Emício. Do dorama é Someday or One Day. Eu fiquei confusa aqui também. Foi mal, galera.
Na versão cover da Solar.
E ele mandou o link e a gente vai escutar aqui. Obviamente que eu não vou colocar tudo aqui nesse episódio, a música toda. Vou colocar só um trechinho. E a gente vamos fazer comentários a respeito dessa música.
Ah, já começa melodramática. Eu amei.
Não, a música é super melodramática, nossa. E o clipe também, né? Todo preto e branco.
Essa voz dela é muito bonita.
É chinês?
Não é? Pois é.
Ela tá
É
cantando
chinês, sim.
chinês.
Eu tô
Eu não sabia que a
passada.
Solar cantava,
Tá,
falava
sim.
chinês.
Ah, eu já vou colocar aqui na minha lista.
Nossa, a Solar canta tão bem, né? As hostes dela são maravilhosas.
Engraçado que essa música não me parece estranha. Nossa, eu gostei muito dessa música.
Ah, ele é um dorama taiwanês. É chinês, chinês, chinês.
Tô vendo aqui.
Nossa, gente, arrasou. Eu amei essa música. Eu amei, de verdade. É porque a Solar também, ela não desaponta. Então, acho que foi fácil esse, hein, Ronaldo? Foi fácil,
Não.
porque eu esperava coisa boa.
Pois é.
Nossa, gente, eu tô lendo a sinopse desse dorama e é uma tristeza absurda.
Peraí, que eu vou colocar ela aqui na minha lista.
Você vai amar, esse é o tipo de dorama. Mas é isso, fizemos o react aqui, o mini react, porque a gente não podia fazer, botar a música toda também, né, galera? Senão não rola. Mas é isso, muito obrigada pelo seu e-mail, Ronaldo. Volte sempre. Você também não esqueça de mandar o seu e-mail pra gente também. Abra seu coração, dê sua sugestão, comente alguma coisa que você esteja assistindo no momento que você queira dar seu pitaco. Ou sua revolta também, né? Pode ser. Gente, quero ler e-mails de revolta. Eu acho que você abrir o seu coração e despejar ódio, às vezes é muito bom, vai te deixar mais leve. Entendeu? Quero e-mails de você com raiva, porque você tá vendo um dorama muito ruim. Eu quero ler esse tipo de e-mail 2024, hein, galera?
Não pode tudo ser flores,
É.
gente. Tem alguma coisa que tem que ter espinho no meio do
Sim.
caminho.
E falando no final do ano, hoje, dia 13 de dezembro, hoje é o último dia para você enviar o seu e-mail de top 3 doramas que você assistiu esse ano, que eu avisei no episódio passado. Então, se você não viu o episódio passado, você tá perdendo tempo, tá? Perdeu já uma semana de prazo que eu dei pra vocês. Mas se você tá ouvindo esse episódio agora, dia 13 de dezembro, corre para enviar, gente. Envia seu top 3 melhores doramas lançados em 2023. E também o que mais te decepcionou. Lançado esse ano, hein, gente? Pra gente ler no nosso episódio final do ano. Dito isso, vamos começar agora com o nosso episódio de indicações de filminhos pro final de ano, filmes natalinos, etc. Antes de a gente começar, eu preciso falar o quê? A gente vai tentar dar menos spoilers possíveis. Porque a gente sabe que nem todo mundo assistiu os filmes. Porque eles não são filmes que estão nos streamings. Então a gente sabe que só dorameira de fansub que já assistiu, provavelmente. Então, a gente vai tentar falar sobre o filme de uma maneira que vá convencer ou vai instigar com sua curiosidade. Mas a gente vai ter um momentinho que a gente vai dar um spoiler. Mas aí eu vou dar um aviso para caso quem não queira ouvir o spoiler, dá uma pulada, tá bom? Mas quem gosta de ouvir spoiler, aí ouve. Aí ouve tudo. Mas eu tô avisando já de começo para você ficar tranquilo. E é isso, vamos começar agora. A nossa primeira indicação é um filme. A gente vai começar ao contrário, né? A gente vai começar pelo ano novo. Mas porque eu queria começar com a energia lá em cima, esse episódio. A nossa.
Eu ia dizer, sabe, se eu não tivesse visto essa sequência, eu ia dizer, cara, tu não acha melhor primeiro esse?
Sim, é melhor, é melhor, é melhor. Vamos ditar o humor desse dorama com energia lá em cima, humor positivo. A nossa primeira indicação é um filme chamado New Year's Blue, que blues, Que é Ano Novo Azul? Não sei. Blues eu acho que significa tipo meio triste, deprê, não é? Eu acho que é esse sentido.
É
Mas
isso
não tem
mesmo.
título em português, galera. Então não sei como que seria traduzido em português esse título. Ano Novo Depressivo. Mas não tem nada de depressivo o filme, galera. Fica tranquilo.
Não entendo por que esse nome. Talvez seja por conta da melancolia. Eu acho que todo mundo no drama passa. No drama, só quero dizer drama. Todo mundo no filme passa por um momento dramático. Então, eu
Sim.
acho que talvez seja isso.
É, pode ser, pode ser. O filme ele tem um elenco imenso, mas antes de eu começar a comentar sobre isso, eu vou te contar sobre o que é esse filme, né? Ele é um filme, não é um filme velho. Ele foi lançado em 2021, inclusive fora de época. Não entendi porque ele foi lançado em fevereiro. Tipo, é o um filme natalino de Ano
Pois
Novo.
é, cara.
E ele é lançado no carnaval. Como se a Coreia tivesse carnaval, eu falo.
Não é? Ó, aqui tá dizendo nas notas do Asian Week que ele começou a ser filmado em novembro de 2019 e terminou as filmagens em janeiro de 2020. Eu acho que ele deve ter saído no finalzinho de dezembro, sabe, de 2020. E aí, por algum motivo, não sei,
Pandemia.
a É, não sei, é algo assim, ocasionalmente acabou atrasando, né? Talvez por conta do Covid. E
Uma
aí
coisa
saiu em
pequenininha
fevereiro.
aconteceu assim no mundo.
É, uma coisa besteira, mulher, besteira.
Mas enfim, o filme, sobre o que é o filme? Você está se perguntando agora. Vou te explicar. O filme ele conta a história de quatro casais que acontece ali próximo do Ano Novo, né? O filme ele começa na noite de Natal, no dia de Natal lá. E ele acaba no 1º de janeiro. Então é essa última semana, que é a semana morta da humanidade, que nada acontece. Só que nesse filme tudo acontece nessa semana. Entendeu? Tudo acontece.
É literalmente, gente, tudo
Isso.
acontece.
Aí os quatro casais são o detetive de Ho, que ele se divorciou há 4 anos e ele acaba tendo que fazer uma segurança particular, né, da Hyo Young, que é uma treinadora de reabilitação, que ela tá passando por um divórcio conturbado. Aí tem a Dinah, que ela viajou pra Argentina, deu louca nela. Ela teve,
Do
tipo.
nada, do mais
Gente, eu
absoluto
queria muito
nada.
ser essa garota. Ela deu uma decepção amorosa, ela falou: quero ir pro país mais longe que teve a Coreia. Aí ela parou na Argentina. E na Argentina ela conhece o Jae-hyun, que é um carinha que trabalha com vinhos na Argentina e é coreano também. Tem a história também do Young Chan, que ele é dono de uma agência de viagens e ele tá prestes a se casar com a sua noiva chinesa, Yong Lin. E o último casal é o Hae-won, que ele é um. Ele faz snowboard, gente. Ele é atleta de snowboard nas Paralimpíadas. E
Ele
ele.
é patinador artístico, só que sem a parte do artístico. É patinador no gelo, né, não?
Na
Patinação
neve,
no
ele desce
gelo?
a
Na
montanha,
neve?
galera. Ele desce a montanha rápido.
É, é.
É isso.
Ele desce a montanha rápido.
Sem uma perna. Mas, ok, detalhes. Aí ele é esse carinha e a história dele com a noiva dele, ou Won, que é uma jardineira. E as quatro histórias aqui, elas se interligam. Elas conversam entre si. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso agora. Mas antes de a gente falar sobre os casais, vamos começar a falar sobre qual foi a nossa impressão no geral do filme. O que que a gente achou, sem spoiler nenhum, pra, tipo assim, a pessoa que não assistiu saber da essência do filme, sabe?
É, gente, no ano passado a gente também gravou um episódio sobre filme que era muito parecido com a temática desse. São vários casais e aquela coisa toda. Geralmente, quando a gente tem esse gênero de vários casais e todo mundo acaba se conectando de alguma forma, eles chamam de medley. E, particularmente, eu gosto muito desse tipo de formato, sabe? Assim, quando eu vi que eram várias pessoas, porque a capa do filme, a capa de New Year Blues, ela é muita gente. Então eu imaginei, ou todo mundo é parente, ou é o um medley. E aí, felizmente, eu estava correta de ser o um medley. Porque, tipo, quando eu achei, eu fui muito pelo carinha que tá na Argentina, que é o Idong Wing. Eu não sei o nome dele, gente. É Idong Queen. Ele faz
Posso abrir um
Hospital
parêntese
Playlist.
aqui?
Ele é o.
Esse ator nesse filme tá a cara da versão mais velha do Sehun do EXO. Eu não sei explicar o
Mas ele
porquê.
é,
Ele é,
gente, ele
Babi.
é.
Eu falei assim, gente,
Cara,
eu tô
ele
o sorriso dele
é.
igual. Eu falei,
Tu sabe que
que
eles são super amigos, né? Tu sabe que eles são super
isso? Não,
amigos na vida
Babi,
real.
mas eu acho que é por isso então, né? Eu só tô amigos que
É,
ficaram
eles.
iguais.
É mesmo. Tipo, quando eles estão juntos, quando eles tiram foto juntos, eu fico, gente, quem é o Sehun e quem é
É
o
porque
Dong-hui? Eu fico assim,
eu
tipo.
não reconheci esse ator porque ele tá barbado nesse filme. E tá meio
É, tá com
cabeludo.
bigodinho.
Aí eu falei assim, mano, por que você tá parecendo com o Sehun?
Geralmente nos dramas a gente conhece ele tipo meio limpinho, limpinho do
Limpinho.
tipo no
Ele tá
rosto,
imundo nesse
mas ele
filme.
tá com aspecto de sujo,
Ai,
ele tem um aspecto de sujo.
é porque ele virou livre da
Mas
arte, entendeu?
enfim, é verdade, é verdade. Mas tipo, ele se você comparar ele em Hospital Playlist e ele em New Year Blues, parecem duas pessoas diferentes. Então, tipo, quando eu vi que era com ele, eu gosto muito dele, eu gosto muito da atuação dele. Então, quando eu vi que era com ele, eu fui super feliz em assistir. E também, em contrapartida, tem a Yuna. Que a Yuna, ela é a pessoa que se divorciou e
Nossa,
enfim, tá passando por
mano.
toda uma
A
problemática.
Yuna.
Ela é
E ela tá
maravilhosa.
linda nesse filme. Nossa,
Ela
gente.
tá belíssima, ela tá super elegante. Então, assim, juntou duas pessoas que eu gosto muito e juntou o medley, que eu simplesmente sou apaixonada. Tipo, pra mim, eu acho que é o meu gênero favorito de final de ano. E eu acho que funciona muito com filmes de ano novo. Eu acho que filme de Natal com medley eu não lembro de ter assistido, mas filme de ano novo eu sempre acho que é uma formulazinha que funciona. Então, no geral, eu gostei muito. Assim, eu gostei de como os personagens acabaram se encaixando, eu gostei de como como todo mundo, é aquele negócio, de como todo mundo tinha um pequeno drama em torno do que de fato era a história, e eu gostei que todo mundo teve um destino que dava certo, sabe? Eu acho que funcionou pro que o filme propôs no início.
Cara, eu gostei muito dele também, mas antes de eu começar a falar sobre ele, vou falar desse episódio que a Babi falou que a gente fez ano passado. Caso você queira ouvir o episódio sobre esse outro filme que a gente fez, que é o A Year End Medley, é o episódio número 64. Mas eu vou colocar aqui na descrição do episódio também, então só você clicar e vai direto. Mas é esse episódio, número 64. Dito isso, deixa eu te falar agora sobre o que eu achei do filme. Eu vou começar sendo negativa, porque eu acho que o começo foi difícil me pegar. O começo para mim foi difícil, mas depois que me pegou, eu fiquei muito apaixonada, principalmente pelo casal detetive e a treinadora. Eu juro que eu veria um dorama só dos dois. A dinâmica entre os dois personagens. Eu vou falar mais sobre isso depois. Mas eu fiquei muito apaixonada pelos dois e eu, enfim. Mas
Cara, eu posso só abrir um parêntese para dar um pequeno spoiler?
vale.
Se liga naquela cena em que ela lê, tipo, os exames dele e eles estão
Oh, my
fazendo aquela.
Vênus.
E não só isso. Eu fiquei tipo meio que voltando à cena em que ela percebe que ele tá meio que travado nas costas. Aí ela vai destravar alguma coisa que porque ele tá sentindo alguma dor, aí ela dá um puxão nele, aí obviamente que eles ficam cara a cara, coisa mais
Gente, é o
fofa.
clichê do clichê do clichê do clichê.
Sim, demais, não tem
E eu
como.
acho que esses clichês funcionam muito nesse filme, porque esse filme, né, New Year's Blues, ele tem uma mensagem de superação, sabe? Em vários sentidos. Ele conversa. Em todos os casais tem isso de você seguir em frente, de superar algo, de você. Buscar ser a melhor versão de você, de você ultrapassar o obstáculo e procurar sua felicidade. Todos os casais, eles meio que têm esse amadurecimento que envolve um pouquinho de superação de alguma coisa que aconteceu com eles. E eu gosto muito como que todos os dramas dos casais, dos quatro casais, conversam entre si, ao mesmo tempo que eles são muito diferentes um do outro. Então, tem um casal que ele é mais fácil de resolver, bem sem graça, bem sem sal. Tem outro casal que é mais intenso, tem outro casal que é bem comédia romântica de final de ano. Então, eles são bem diferentes, mas ao mesmo tempo ele tem essa proposta central do filme. Que eu acho que o ano novo traz essa sensação pra gente, né? Essa sensação de renovação, né? De você espera que aquele ano seja melhor do que o ano que passou.
Eu acho que Eu concordo com esse lance de que a gente meio que deixa os problemas no ano, porque tu percebe que quando finaliza, os problemas que eles estavam indo resolver, eles
Acaba.
finalizaram meio que em paz,
Sim.
sabe, com eles. Todo mundo se resolveu internamente.
Sim.
Não que foi uma revolução para todo mundo, mas todos os personagens e todos os casais, de uma forma ou de outra, conseguiram se resolver. Então é uma coisa bem legal. Tipo, é meio que estou dando um fim ao que era naquele ano para começar um ano novo bem. Um ano
Sim.
novo com, literalmente, com a página virada e para escrever uma nova história.
Sim, é realmente. O filme ele tem uma mensagem muito bacana, sabe? Ele é bem alto astral, ele é bem esperançoso, assim. Então, eu gostei dele, eu gostei dele. E agora a gente vai comentar sobre cada um dos casais. Gente, e vai ter spoiler. Não tem como a gente comentar sem dar spoiler, sabe? Já foi difícil eu fazer essa minha frase sem falar nada para vocês. Então, vai ter spoiler. Se você não curte spoiler, você pode pular para
40 minutos e 20 segundos.
E agora, se você gosta de spoiler, você tá ouvindo aqui a gente ainda, você não pulou, então a gente vai começar a falar sobre os casais de forma individual. Vamos começar pelo meu favorito, obviamente, que é o detetive Ji-hyo e a treinadora Hyun-young. Eu, quando começou a história dos dois, eu fiquei tipo assim, putz, caraca, que pesada, hein? Porque, gente, é história de violência doméstica, sabe? Ela tá pedindo uma ordem restritiva, contra o ex-marido dela, e ele vai lá ser meio que a polícia particular dela, sabe? Até sair o divórcio.
Outra coisa. Ela ainda tem que meio que ficar sorrindo para as outras pessoas que acham que o marido dela é a melhor pessoa do mundo.
Sim,
Ainda tem
rola
isso.
essa crítica, mas antes de eu falar sobre isso, aí o que acontece? Eles se aproximam, sabe? O policial com ela, eles se aproximam nesse meio tempo que ele tá trabalhando protegendo ela. E aí, gente, nasce o romance. Mas a parte dramática e tensa disso é que realmente rola essa crítica sobre relacionamentos abusivos e tal. A gente não vê, o filme não é muito gráfico em relação a isso, mas ele deixa bem claro as intenções e na construção do cara, que é bem pavorosa. Então é a parte dark do filme, mas não deixa energia lá embaixo. Ao mesmo tempo, eu acho que o policial ele é tão legal que você, tipo, ele não deixa a peteca cair, sabe? Então, mesmo que role essa crítica de aparências enganam e você não sabe o que acontece dentro de uma casa, só porque a pessoa é legal, ela não é legal às vezes, entendeu? Então, assim, agressor não tem rosto, então a pessoa pode ser muito simpática e muito legal e ela ser uma vagabunda dentro de casa. Então, eu gosto como que o filme deixa bem claro isso e ao mesmo tempo não deixa a peteca cair.
Eu acho que o ponto positivo desse casal é porque a gente vê muito o casal, sabe? Não tem muito essa parte. Assim, a gente sabe, certo, que ela tá passando por um problema, a gente sabe que ela tá passando pelo divórcio, que ele também já passou por um divórcio. Os dois, inclusive, eu acho que se aproximam mais depois que ela descobre que ele também é divorciado. Então,
Que ela
assim,
achava que ele era aquele solteirão encalhado, né? Tipo assim, ai, mona, tá maluca? Você é 40 anos, assim, então.
Pois é. Então, assim, eu acho que a gente não ficar com. Porque, assim, primeiro de tudo, é um filme, né? Então, assim, se a gente tivesse muito foco no na parte do relacionamento abusivo dela, talvez não fosse ser tão legal. Talvez não, a gente não tivesse esse alto astral no filme. Mas é um ponto extremamente positivo os dois, sabe, criando um vínculo ali desde o começo. Porque, obviamente, gente, começou aquela coisa enemies to lovers, né? Começou ele meio que não quero fazer isso, não quero pegar esse caso, até porque, se não me engano, ele tava querendo pegar alguma coisa de homicídio, né? De ele tava querendo pegar algo relacionado a isso e não a detetive particular, não a meio que segurança particular
Sim.
dela, né? Então, ele não queria, até que o amigo dele pegou e disse, cara, promoção e tal, não sei o que, ele foi e aceitou. E eu acho que deve ter sido a melhor coisa da vida dele, né? Porque eu acho que, se eu não me engano, ele até ligou pra ex dele, não foi? Que eu
Foi,
acho
porque
que mais pro final ele até ligou
ele
pra
tava
ela.
esperançoso que alguma coisa ia acontecer entre os dois. E ele, tipo assim, meu Deus, me fala o
Pois
que eu
é.
fiz de errado pra eu não fazer de novo. Essa energia. E é, cara, isso que você falou. Eu acho que tem muito do casal. Eu acho que esse é o único casal que tem muito do casal, além do Argentina.
Parece que era um filme
Parece que
deles.
era
Era
um filme.
um filme
Por isso que eu
deles.
falei
É.
que eu veria muito um dorama deles, porque a história dos dois estava tão amarradinha, tava tão bonitinha de ver. Ai, não sei, eu gostei muito. Teve uma hora que os dois estavam até se vestindo de casal, de tão em sintonia que os dois estavam. E eu amo aquela cena
Sim.
falando: ai, meu Deus, é tudo muito preto quando ele abre o guarda-roupa dele.
Fofa. E ele acorda, né? Depois, tipo, ah, ela me chamou de fofo. Ai, meu Deus, meu
Ele muito
coração.
apaixonado por ela, cara. Mas também é impossível não se apaixonar, né? Eu também me apaixonaria pela Uniná, se ela me desse bola, então.
Eu com certeza. Se ela falasse pra mim, se ela só olhasse na minha direção, eu já estaria extremamente
É
apaixonada.
sobre. É
Absurdamente.
sobre. E o próximo casal que a gente vai falar é o casal da Argentina. Representatividade latina temos aqui nesse filme, que é com a Diná com o Jarrion, né? O nome dos personagens. E a Diná é aquela que ela toma um pé na bunda do Siwon, do Super Junior. No começo lá, ele é o Caio Castro, porque ele quer dividir a conta.
Cara, eu te
E.
juro como eu pensava que ele era mais, tipo, tinha mais participação no filme. Porque quando você pesquisa pelo filme,
Tinha
ele
foto
aparece lá.
dele! Sim! Isso é clickbait, né? Pra enganar as K-popeiras, mas tudo bem. É, ele só aparece só no começo, galera, e um pouquinho no final. Mas aí ela tem essa desilusão amorosa com o Caio Castro coreano, né? E depois ela vai pra Argentina e ela conhece esse. Cara, eu ia criticar essa parte, ela conhecer um coreano na Argentina, mas eu acho que isso é muito real, porque a gente atrai pessoas da nossa nacionalidade. É tipo você sair pra fora e você encontrar um brasileiro. Você vai encontrar um brasileiro, gente, em qualquer canto do mundo. Entendeu? E eu acho que coreano é igual. Então, tudo bem.
E eu acho que assim, levando em consideração de que não é um filme muito antigo, é um filme 2020, 2021, eu acho que tá muito nessa vibe de todo mundo tá saindo do seu lugar para poder conhecer outros países. Então eu super acho que é real isso acontecer,
Sim.
sabe? E meio que uma coisa que eu achei legal, que eu te juro que eu achei legal, porque eu já vi em outros lugares, tipo assim, a pessoa se mudou pra, sei lá, Alemanha, e lá na Alemanha alguém sabe falar coreano e todo mundo fala coreano com ela. É, na Argentina, não. Na Argentina, de fato, todo
Fala
mundo
espanhol.
falava espanhol
É.
e ela que
Não,
lute, sabe? Então, assim, eu achei
e
massa.
falando em espanhol, que espanhol
Ai.
metrefe foi esse do Yunguesso, quem, galera?
Oh, mulher.
Jesus
Mas ele
Cristo.
tentou, Lud. Ele tentou.
Nossa, gente, pelo amor. Pra alguém que tava morando na Argentina, tinha que ter tentado um pouquinho mais forte.
Mas vai que o rapaz acabou de
Não, não
chegar,
acabou, ele conheceu todo
mulher.
mundo. 33
Não, mulher.
pessoas fizeram um vídeo pra ele. Ai, gente,
Não,
que cena fofa,
mulher.
inclusive,
E
né?
daí? E daí? Deixa o bichinho. Eu passarei pano pra você, meu bem. Falou muito bem. Lindo, te amo.
Deus, mas o Kyung Soo fala melhor espanhol do que ele, hein? O Kyung Soo já cantou em espanhol, inclusive. Mas
Ai,
enfim.
meu Deus, pelo amor de Deus, não falemos deste homem.
Esse casal é interessante, porque os dois são bem opostos, mas os dois são bem iguais ao mesmo tempo. Porque ela vai pra Argentina pra superar um término, né, que foi muito ruim. E ele já tá lá porque ele quis mudar de vida, né? A gente vê uns traços, uns fragmentos da vida dele passada na Coreia, e parece que ele realmente tinha um trabalho em alguma corporativa, e ele meio que largou tudo pra. Realmente viver da arte. Mentira, arte não, galera. Vender vinho. Mas enfim, viver uma vida mais leve, num país tropical. Dá a entender isso. Ou seja, dá a entender que os dois estavam fugindo de alguma coisa, entendeu? Então, eu gosto como que os dois se encontram nisso. E depois os dois meio que também se encontram com o mesmo objetivo, né? Que é encarar isso que eles estavam fugindo, sabe? Porque. Ela volta pra Coreia e ele também volta depois do final, né? E eu não acho que ele volta só por ela. Eu acho que ele volta motivado por ela, mas não só por ela, entendeu?
Pois é, eu acho que é muito aquele lance que eu falei. Todo mundo consegue se resolver onde está. Porque os dois estavam fugindo. Então, voltar significa que eles meio que se resolveram internamente para poder enfrentar o que tivesse lá na
Sim.
Coreia. Sabe o que tá de volta lá? Tipo, tanto é que tem aquela cena em que ela tá indo para o aeroporto e aí ela recebe a mensagem do namorado dela dizendo: "Ah, você fugiu com o meu dinheiro e tal, tal, tal". Aí ela vira e vê a placazinha de saída. Aí eu fiquei
Ih, vai
tipo,
voltar.
cara, ela vai
Vai ser uma
voltar.
Rachel
Ela não
Green
vai.
Friends.
Pois é, tipo, ela não vai embora. E não, ela olha pra placa de saída, sabe o que significa saída, porque o Jae-hong já falou pra ela lá no começo, e ela simplesmente vira de costa e vai embora, volta pra Coreia. Então, tipo, ela de fato conseguiu superar o medo que ela tinha, e ela vai lutar de frente mesmo.
E é muito legal. Eu gosto muito de tudo que envolve esse casal. Para mim, eles foram o meu segundo favorito. É, porque eu gosto também da dinâmica mais descontraída dos dois. Então, um país diferente. Então, dá uma liberdade maior para as aventuras deles. Então, é legal a cena deles no Niagara Falls, ó. Como que é o
Ai,
nome
sim,
daquela.
eu
Esqueci como que é o nome
adorei.
daquela.
É, não,
Não.
né, vale, meu Deus.
Como.
Cataratas de Niágara.
Cataratas do Niagara, isso. Eu falando inglês aqui, pelo
Ai,
amor de
como ela
Deus.
tá. Ai, como ela tá international.
É que eu esqueci.
I'm sorry, eu só sei falar Instagram.
Ai, meu Deus. Ai, eu gosto muito dessa cena deles lá gritando, sabe, na cachoeira. Eu gosto também muito da cena dela cantando em espanhol e ele meio que se interessando por ela. Os dois no terraço dançando tango, muito bonitinho.
Ai, eu achei
Então,
linda essa cena
é uns
deles.
estereótipos assim latino? É um estereótipo latino. Mas eu acho que, como que eles dois são turistas, dá abertura pra ser assim, sabe? E tá tudo bem. Então.
E tipo, tu se tocou que ela tá toda vestidinha com a roupa que ela comprou na feira, que a mulher disse
Sim.
que ela ia encontrar o destino dela, a pessoa que ela ia amar pro resto da vida, e ela tá toda bonitinha com o sapatinho vermelho, vestidinho vermelho, a cor mais fofa.
Sim, gente, e é coisa de turista aquilo, né? Você comprar uma roupa típica e vestir. Então tá tudo
Sim.
bem. Eu entendo, passo pano também. Eu gosto muito dos dois, eu achei muito divertida a interação dos dois. Eu só não entendi porque até no final do filme o papel de parede do celular dela ainda era o ex. Eu falei, mora, você tá maluca? Tu tá saindo com um cara gato todo dia e tu mudou esse papel de parede?
É, cara, eu teria mudado já, mas ok, tudo bem, né? A gente aceita. Cara, mas espera ainda, será que não era uma ligação dele, não? Naquela hora que o
Ah,
Jae-hong vê
verdade,
a.
né? Não sei, agora fiquei confusa. Não lembro agora.
Pois é, eu não lembro se era de fato o papel de parede ou se era uma ligação do
Não
cara.
lembro agora. Mas o que você achou do casal? Fale.
Então, eu gostei dos dois, sabe? Eu não acho que tenha sido o melhor casal, porque não ganha do detetive e da
Impossível,
Yuna.
não. Impossível ganhar.
Não tem como. Mas assim, eu gostei de não ter sido na Coreia. Gostei de, como eu falei no início lá, ela de fato tá lutando ali com a língua para poder desenrolar as coisas. Gostei de como os dois se encontraram, porque ele era meio que aquele estereótipo do cara do interior que não vai te ajudar, mas acaba te ajudando. Então, eu achei legal. Eu não conhecia ela, não, eu não, de fato não lembro de ter assistido alguma coisa com ela, mas eu gostei de ver essa nuance dele, sabe? Porque, tipo, ele começa não querendo ajudar, mas aquela cena pra mim dela cantando, ele olhando pra ela todo com carinha de apaixonado, pra mim ele me quebrou.
Ah,
Eu já sabia que eles iam ficar pro resto da vida juntos e
sim.
ter três filhos.
Sim.
Mas, tipo, eu gostei também de uma outra coisa neles, que nada foi forçado. Sabe, eles não tentaram, até porque os dois estavam com mágoas, né? Os dois estavam tentando se curar de alguma coisa. E ela não foi para lá esperando ela não foi para lá querendo um outro relacionamento. Ela não foi para lá querendo, tipo, meio que achar uma pessoa para poder superar a outra. Ela foi para lá realmente para poder esquecer, e eu acho que ela conseguiu ela conseguiu viver. Sabe, ela conseguiu esquecer tudo que de ruim que aconteceu momentaneamente ali com ela, e ela viveu realmente o momento. Tipo, ela fez amizade com o carinha, o velho lá da moto. Ela foi convidada pro negócio lá da banda do cara. Então, assim, ela realmente viveu aquela semana intensamente. E lembrando que é tudo em uma semana, né?
Nossa, é verdade, gente. Acontece muita coisa em uma semana, gente. Pelo amor de Deus, minha vida é muito parada. Eu vendo esse filme, falei, nossa, não acontece nada na minha vida, né, gente? Realmente. Então. O terceiro casal que a gente vai comentar é o Yongchun e a Olin, que é o casal do dono de agência de viagem e a noiva chinesa. E é meio que a menina rica dando chance pro cara pobre. É basicamente esse plot. E eles têm um extra porque tem a irmã deles que fica ali em volta. Que, gente, é uma atriz muito conhecida, né? Que é Yoon Hee-ran. Que todo mundo conhece ela porque ela tá em todos os doramas possíveis. Entendeu? Você pisca, tá um dorama. O
Ou
último.
ela é mãe, ou ela é fofoqueira.
Ou ela é irmã, ou ela é a
Ou ela irmã.
chata.
É.
Não sei,
Tia
mas.
ou alguma coisa.
É. Inclusive, o último drama é que ela tava. Ela tava em Mask Girl. Ela é aquela mãe demoniada que a gente tava falando. Lembra, gente, desse drama? Então, ela é mãe. E em The Glory, ela é a amiga que
A
tem viol sofre
empregada.
violência doméstica. Enfim, agora você sabe quem ela é, galera. Já dei já dois doramas. Mas é. Tem esse plot da irmã e tem. Eu acho muito. Pra mim, o mais legal desse casal não é o casal, é a relação da noiva com a irmã.
Eu
Porque.
ia dizer exatamente isso.
Cara, tipo, é muito legal. E eu gosto muito da cena que elas estão tentando muito se comunicar uma com
Jantando.
a outra. É, elas querem muito se comunicar e elas não
E usa o
conseguem.
Google Tradutor.
Gente, além de ser engraçada essa cena, para mim eu achei muito comovente, porque depois tem o complemento dela que ela fala que a língua é só um detalhe, que elas sabem se comunicar do jeito delas. E elas realmente conseguiram se comunicar no jeito delas, se apoiando ali, sabe? E dando o calor do abraço que cada uma queria naquele momento. E eu achei essa cena maravilhosa, é uma das minhas cenas favoritas. As duas foram. Nossa, eu juro, quando eu vi aquele cara, eu falava, mano, pra que você tá aqui? Eu não quero saber de você, eu quero saber da relação da amizade das
Não,
duas.
não quer. Pois é, sim. Uma coisa que eu acho problemática nesse casal é que, tipo assim, não me deixou, não me deixou, como é que eu posso dizer, com muita vontade de assistir eles, porque primeiro de tudo, eles têm problemas de comunicação.
Sim, chato.
Ele tava passando por um problema financeiro, não quis compartilhar com ela. Ela tava ali toda empolgada para poder dividir as coisas do casamento e quantos convidados ia chamar, até porque ela era rica, tava com uma lista de convidados enorme e queria viajar à lua de mel cara. E o cara simplesmente, sabe, tipo, chovendo nos planos da
É
coitada.
porque eu
Então,
entendo
assim.
ela que, tipo assim, eu acho que ela pode soar como fútil para alguns. Mas eu entendo ela porque é uma coisa que provavelmente eles conversaram. Ele provavelmente
Sim.
nunca apresentou nenhuma discordância a respeito disso. É cultural China ser ostentação. Ela tem dinheiro para tal. Então, para ela, na cabeça dela, eles estavam em sintonia. Então,
Sim.
essa parada dele não falar as coisas para ela é ridículo. É ridículo.
Pois
Nossa.
é.
Por isso que eu não gostei muito desse casal, por causa dele.
Pois é, eu não gostei deles também por causa dele. E eu preferi, assim, mil. Até, tipo, tem aquela cena final ali dele, né? Fofinho e tal, saindo ali do negócio, parece
Ele de
uma cobra.
Chaves.
Mas. É, pois. É, mas assim, tipo. Não foi uma redenção do casal para mim, sabe? Tipo, o final não fez com que eu gostasse deles. Eu gostei mais da relação dela com a irmã. Porque, tipo, desde o início, desde que ela chegou, ela queria saber, tipo, como era a irmã e como ela devia se endereçar à irmã dele, sabe? Tipo, ela tava preocupada em agradar a irmã. Ela sempre. O objetivo dela sempre foi a irmã. Então, para mim, eu acho que. Começaram propondo uma coisa e terminaram cumprindo aquilo ali. As duas conseguindo, tipo, criar um laço bonitinho e tal. Eu achei a coisa mais fofa.
Nossa, eu amei muito as duas, muito, muito, muito. E era engraçado, era leve, era. Ai, tudo nelas duas foi perfeito, sério. Nossa, amei. E por fim, né, vamos encerrar com o casal mais chato desse filme, porque nada acontecia com os dois. E uma pena, porque só dois atores maravilhosos, né? Nós estamos falando do casal que é do atleta paralímpico e da jardineira. O atleta paralímpico, gente, é o Yotel. Que a gente já fez várias coisas falando sobre ele aqui no Memórias de um Dorama, né? Ele fez recentemente Past Lives. Nós temos um episódio aqui sobre o filme. Ele também fez o dorama Love to Hate, que a gente também tem episódio aqui na Midude. Então, ele é um ator que eu já gostava. Quando eu vi ele, eu falei, ai, que bom, eu gosto de você, tô feliz e tal. E quando eu vi a namorada dele no filme, que é a Choi So-young, de Girls' Generation, faz doramas também, né? A gente falou dela, inclusive, no episódio passado sobre os casais.
Tudo conectado, tava tudo
Nossa,
conectado para dar tudo certo.
o Webdude aqui, ó, é um pensamento estratégico, assim, ó, de milhões. Então eu gostei dos dois atores juntos, sabe? Só que, gente, que história monótona. O único problema dos dois era que ele tinha complexo de inferioridade porque ele tinha menos dinheiro que ela. E jura, meu querido? Jura, sério, que chato.
Cara, uma coisa que eu gostei muito neles foi a. Na verdade, nele foi o efeito especial da perna dele. Achei muito bom.
Nossa, muito bom,
Porque,
muito bom.
tipo, aquela cena em que ele mostra a perna dele, que o cara vai ver como é que tá, a cicatriz e tal, tal, tal. Cara, realmente, de fato, parecia que o cara não tinha uma perna. Então, assim, 10 de 10, eu amei.
Ai, gente, foi muito bom. A maquiagem dessa caracterização dele foi muito boa mesmo. Mas eu achei esse casal chatíssimo. Eu achei desperdício de potencial nos atores, porque eles são muito bons. A única coisa que eu gostei realmente nesse casal foi que ele era muito apaixonado por ela. E quando dá o insight dele ali no nada, que ele tava magoando ela, ele recalcula a rota. Mas, enfim, achei chato. Desperdício, né?
Cara,
Infelizmente.
basicamente, a única coisa que aconteceu nesse casal demais assim foi ela ter falado que perdeu a aliança e é isso, sabe assim?
Nossa, sim, verdade. Que acabou que não é nada. Não era nada.
Pois é, a mãe dela achou e pronto, acabou.
E agora, né? Acabou o spoiler, chega. Vamos falar nossa conclusão. A gente recomenda esse filme para você assistir aí no seu Natal ou na sua semana, ali aquela semana vaga do ano, do último ano, que é uma monotonia, que nada acontece. Mas no filme tudo acontece. Cara, eu indico super. Eu acho que esse filme aqui é um filme legal para você botar na sala, sabia? É um filme legal. Eu acho que todo mundo que parar assim na sala vai querer dar uma olhada, sabe? Quando que fala assim, ah, não quero ver o filme, não. Aí fica em pé, assim. Só. Então. Eu acho que esse filme vai despertar curiosidade. Eu acho que é um filme que vai te agradar a você, Dorameira, porque ele tem rostos conhecidos de doramas, então você vai matar sua saudadinha de ver um dorama que você não tá conseguindo ver nessa época do ano. E ao mesmo tempo vai trazer aí sua família para uma história que é legal, uma história leve, com mensagem boa. Enfim, recomendo aí, gente, galera.
Cara, também recomendo, é um filme bom, sabe, é um filme que tem, sei lá, 1h50 quebradinhos, mais ou menos, não chega a ter 2 horas de filme, é rápido, você consegue se conectar com a história, os personagens são legais, é todo mundo, sabe, tirando, né, aquele fatorzinho ali que eu tinha falado ali do casal, da jardineira e como é o nome do cara, gente, eu esqueci, o nome dele é Ou, eu não sei muito bem, mas, enfim... A jardineira. Como
Com
é?
atleta, com
É,
atleta.
pronto, a jardineira com atleta. E é isso. Mas, assim, eu gostei muito do filme. Eu gostei de ter uma ambientação em um outro país, sabe? Eu achei diferentão. E, como eu disse, eu gosto muito de medley, né? Então, eu acho que vocês vão gostar também. É uma boa pedida pro final do ano. Apesar de não ser especificamente do Natal, ser meio que uma junção dos dois. É uma boa, sabe, pro final do ano. E eu acho que aquela pessoa que ainda não pegou o Indorama na vida vai gostar também.
E agora vamos à nossa segunda e última indicação desse episódio, que é um filme com ele não é passado no Natal, ele não é ambientado no Natal, mas ele tem uma vibe natalina. E a gente vai conversar sobre ele agora, que é Christmas in August. É um filme de 1998. Eu sei que é um pouquinho antigo, provavelmente você nem era nascida. Algumas dorameiras novinhas que estão ouvindo esse episódio hoje. Mas ele é muito bom. E eu já. É isso, atropelei já. Já falei já que é muito bom. Sim, é muito bom. Estou apaixonada por esse filme.
Tá aí, se indico demais, assistam.
Acabou o episódio de hoje. Não, mentira. Christmas in August é um filme de 1998. E ele conta a história de um fotógrafo chamado Jung Yong. E a gente acompanha o início do romance dele com a Darin, que é uma agente de estacionamento. Só que esse romance não evolui tanto porque o Jung Won, ele tem uma doença terminal. Então, o filme todo, não é spoiler, tá na sinopse, galera. Então, você já vai sabendo que ele vai morrer. É basicamente esse filme, tá? Então, é isso. Não tem nem mais o que falar. Porque esse é o grande baque, sabe? Você sabe que desde o começo que ele vai morrer, e o filme todo é ele lidando com isso, sabe? Fazendo as pequenas despedidas dele, só que sem se despedir de propriamente dito, né? Então, É sobre. Só que, mesmo ele sendo meio mórbido, né? Porque é sobre um protagonista que vai morrer. O filme, ele não é melancólico. Eu acho que isso que foi o que mais me surpreendeu. O filme, gente, ele é muito leve, ele é muito gostoso de assistir, ele é muito cotidiano, ele tem esse arzinho de dia a dia, sabe? Aquele dorama meio dia a dia, aquele dorama que você vai acompanhando o romance evoluindo e crescendo e surgindo, assim, nascendo. É esse tipo de filme. Então, ele é muito leve, ele é muito. E você entende o significado dele conforme a história vai passando.
Pois é, né? Vocês sabem que eu sou uma grande fã da temática melodramática, né? Aqui ele não seria diferente, apesar da Lud ter dito que ele não é melodramático, mas ele é um pouco paradão, então. Enfim, eu escolhi esse filme sem ver nada sobre ele, e é como a Lud falou mais uma vez, né? Tem essa coisa do dia a dia, e apesar. Vamos lá, vou fazer uma comparação nada a ver, mas, tipo, apesar de não ter nada a ver a narrativa, mas tem um pouco a ver com a franquia de Reply, sabe? Todos os replies, e dá uma sensação muito boa. Então, ele tem aquela coisa de encontro no parque, momentos pequenos ali durante o dia, no trabalho, que a gente acaba ignorando. Não, é que não dá tanta atenção, né? Mas que tem um significado muito grande, porque a gente sabe o que vai acontecer no final. Então, assim, tem um impacto. O filme, ele não
Sim.
chega a ser assim, tão dramático, sei lá, como, não sei, Chocolate. Ou o quê, meu Deus? Hi Bye Mama. Eu não
Nossa, sim.
sei.
Nem Hi Bye Mama.
Pois assim, mas é uma história que te mostra muito sobre a aceitação do destino que a pessoa vai ter. Porque ele já sabe o que é que vai acontecer com ele, a gente já sabe o que é que vai acontecer com ele. E aproveitar mesmo os últimos minutos, sabe? Assim, eu realmente eu gostei, eu me surpreendi com a temática. E o que eu acho mais legal nesse filme é que, assim, para mim, ele é muito redondinho, sabe? Assim, eu acho que ele tem começo, meio e fim, ele não deixa nada solto. E levando em consideração de que é da década de 90, particularmente, certo? Eu sempre acho esses filmes antigos meio confuso. E tem só 1 hora e meia, mais ou menos, 1 hora e 30, uns quebradinho. Então, para mim, tudo faz sentido, sabe? Tudo tem uma coesão. Não sei se faz sentido para vocês isso, mas para mim faz. E eu gostei
Nossa,
muito.
mulher, vou ter que discordar de você agora. Eu ia falar que o cinema dos anos 90 coreano para mim é primoroso. Tipo, sério, eu acho que eu nunca peguei um filme dos anos 90 da Coreia que eu não tenha gostado. Inclusive, a gente fez um episódio aqui sobre Dito, que a gente fez sobre o original e o remake, e o original dos anos 90, e tem a mesma energia, sabe, gente, da construção da narrativa. E Dito para mim também foi um dos melhores filmes que eu assisti. Eu fiquei apaixonado por Dito. E Christmas August tem a mesma pegada. E sério, eu acho que eu nunca peguei um filme coreano dos anos 90 que eu não tenha gostado. Talvez essa sua impressão seja com o filme japonês. Realmente, o filme japonês tem
É.
uma energia mais surrealista. Às
Pode
vezes
ser.
ele dá uma viajada. Mas coreano, eu não tenho essa sensação, essa percepção, não. Mas esse filme, nossa, esse filme, gente. Cara, é tipo assim. O final, ele realmente vai pra tristeza, obviamente, né? Porque é a conclusão que todo mundo já sabia que ia acontecer. Só que, mesmo assim, no final, ele não deixa ser triste, sabe? Você fica triste, obviamente, porque você nutre o sentimento pelo personagem, porque ele é maravilhoso, sabe? Ele é, cara, que homem legal.
Eu acho ele perfeito, cara.
Sim.
Eu não imagino outra pessoa
Sim.
fazendo, de verdade. É muito
Sim,
bom.
verdade. Mas ele, em forma geral, eu acho que. Nossa, gente, ele é lindo. Eu quero muito falar agora alguns spoilers. Então, se você não quiser ouvir spoiler, você pode pular para.
57 minutos e 14 segundos.
E agora que eu vou poder falar spoiler para você, cara ouvinte, eu queria falar uma coisa que é. Eu vou começar agora primeiro. Eu tô muito dramática, eu tô muito intensa, então eu vou começar de uma forma leve. No começo, eu fiquei um pouquinho preocupada, porque eu não tinha lido a sinopse. Então, eu não sabia que a garota era agente de trânsito. Eu pensei que ela fosse estudante.
Estudante.
Porque ela. Sim! Ai, não, Coreia, pelo amor de Deus, não faz. Não, não quero
Uniforme,
isso. Aí
cara.
quando tem a cena que ele tá passando de motinho e ela trabalhando, eu, ai, que bom ela trabalhando. Ai, que...
Pois ela trabalha e não é meu período. Eu pensei isso.
Ai, eu, gente, nunca fiquei tão feliz na minha vida. Porque me deu um certo medo. Porque a gente sabe que ele já é um homem de adulto, de mais de 30 anos. Mas ela tem cara de ser muito nova, aí dá um medinho, sabe? Mas que bom que o filme não foi pra esse lado. Um spoiler que eu queria comentar é sobre como que ele se despede das pessoas, né? Eu acho muito legal que ele não transforma. É, mesmo que ele pudesse, ele tem um aval, porque, nossa, ele vai morrer, né? Ele não transforma a coisa sobre ele. Ele, tipo assim, ele não faz um teatro mórbido em relação à partida dele. Ele vai fazendo as coisas cotidianas e ele vai fazendo de um jeito que é como se fosse a despedida. E ele vai ficando melancólico na narração dele. Então, na cena que ele tá ensinando o pai dele a gravar fita, sabe? E ele fica meio melancólico, aí ele vai escrever a instrução. A cena que ele tá bêbado com o amigo e ele fala pro amigo: como que vai ser, né? Eu não beber mais com você e rir assim. São reflexões que ele faz com ele mesmo. Mas na vida ali, ele tá vivendo normal, como fosse mais um dia qualquer. Mas aí tá fazendo pequenas despedidas. E, nossa, é muito emocionante isso. Me pegou.
Pois é, sabe? Isso me pegou também. E eu acho que o que a Lud falou, ele condiz com a sensação do nome do filme também, né? É meio que um Natal fora de época, bem no meio de agosto, porque essa sensação, né, natalina, pelo menos para mim, né, de querer reunir todo mundo que você ama, que você quer ter por perto. No caso, ele para se despedir, mas é essa sensação quentinha, né, que a gente tem quando a gente tá rodeado de pessoa que a gente ama. E foi exatamente isso que ele fez. Ele aproveitou o que conseguiu. E o que pôde no curto tempo que ele teve, né? E assim, eu achei extraordinário a forma como eles demonstraram isso. Eu achei que foi muito poético e ele supriu essa, como é que eu posso dizer, meu Deus, essa necessidade que eu tinha de uma coisa mais dramática, sabe? Eu esperava realmente uma outra vertente e eu não sei. Não consigo explicar a sensação que o filme trouxe para mim, sabe? Porque é tudo tão, como é que eu posso dizer? Tudo tão triste e ao mesmo tempo tão bom. E eu repito, eu de fato não consigo ver outra pessoa fazendo esse filme. Eu não consigo imaginar uma outra pessoa no papel, porque
Ah, é verdade.
foi.
A gente não falou o nome do ator até agora. A gente tá meia hora falando aqui do filme.
Pois é, né? Então, realmente a gente não falou quem é. Ele é o Hang Suk-kyu.
Sim, eu não conhecia ele, galera, mas eu confesso que eu estou apaixonada porque ele é gatinho.
Ele é maravilhoso, cara. Ele faz Dr. Romantic e ele entrou esses dias na Netflix, então provavelmente você já deve ter visto algum episódio e sabe de quem que a gente tá falando. Então, assim, tudo que eu vi com ele até agora eu gostei muito, sabe? E não tem nada que ele tenha me deixado.
Nossa,
Ai,
gente, ele
que
fez
chato.
muito filme, eu tô chocada.
Ele de fato fez muito filme mesmo. E ele é muito bom. Eu não consigo imaginar, assim, vendo esse filme hoje, eu não consigo imaginar uma outra pessoa fazendo. E ele tem um toque muito, muito melancólico que traz uma sensação boa, sabe? Apesar, não sei se seria a palavra correta, né? Mas traz uma sensação boa do que ele tá querendo transparecer.
Cara, e também, e a atriz, né? A atriz é Shin Eun-ha. Ela também é belíssima, mas ela é muito talentosa. Gostei muito da dinâmica dela com ele. Eu gosto da.
Eu nunca vi nada com ela.
Eu também não, mas eu gostei muito dela. Deixa eu ver se ela tá. É, né? Ela parou, na verdade, de atuar nos anos 2000. Então não sei o que aconteceu com ela.
Mas tá aposentada.
É isso,
Lindíssima.
gente, é isso. Fez dinheiro nos anos 90, tá certa. Aposentou jovem. Mas eu gosto muito da energia mulher doidinha que ela tem, que ela joga umas piadas assim, joga uns verde pra ele, só pra ver se cola. E cola, aí tem uma hora que cola. Eu gosto muito da cena que eles estão falando sobre peido de fantasma. Eu amo essa cena. E ela bota a mão no braço dele e ele fica totalmente desconcertado e ele esquece o que tava falando. Gente, essa cena são pequenos detalhes do romance dos dois que deixa tudo perfeito.
É, tipo, e eu acho ela muito ousada, sabe? Ela é ousada no mesmo grau em que ele é meio
Sim.
tímido, sabe? Então, casa bonitinho os dois juntos. Eu acho que foi um casal muito bonito de ver e de assistir ali a construção deles do
Sim.
início. É, então, assim, ele trata ela super bem, não força nada para
É porque
acontecer.
eu entendo o lado dos dois. Porque, primeiro, se eu estivesse morrendo e aparecesse uma pessoa bacana, eu queria que a minha última memória fosse viver esse sentimento bom. Eu
Sim.
queria, porque é minha última memória, eu vou morrer, sabe?
Concordo.
Eu quero pelo menos fazer alguma coisa boa no final da minha vida. Por outro lado, se eu me envolvesse com a pessoa, se ela estivesse morrendo, não me tivesse contado, nossa, gente, eu ia ficar traumatizada. Ia ser muitos anos de terapia. Então, eu entendo o lado dos dois. Mas eu gosto muito de como que o filme também não dá abertura para isso. Porque quando ele morre, tipo assim, ele é internado e ela não sabe. E ela passa pelos estágios ali, né? Que fica procurando ele, aí fica frustrada, aí fica com raiva, aí fica desapegada, até aceitar e fica magoada. Chora e sofre na balada. Quem nunca? Mas quando ele morre mesmo e ela vai lá na loja, tem até aquele símbolozinho, né, de luto e tal. Ela fica feliz quando ela vê a foto dela, porque eu acho que o maior peso que ela tinha ali era tipo assim: poxa, será que eu vivi isso sozinha? Será que eu me iludi? Será que eu confundi os sentimentos? E eu acho que a foto dela ali é a confirmação que não. É a confirmação que, tipo assim, ele morreu, mas ele morreu amando ela. Ela deu para ele um presente de despedida bonito, entendeu?
Sim, é fácil confundir esse sentimento, pelo menos na cabeça dela, porque mesmo sendo pouco tempo, foi muito rápido a
É, eu
conexão
acho que sim,
deles.
foi questão de um mês, provavelmente, o relacionamento deles, eu acho.
Então, realmente poderia ser uma coisa meio
Sim.
que tô confundindo amizade com romance, mas assim, ela ter certeza que não também fez com
Sim.
que, sabe, foi bom, foi bom ver que foi sério para ele também.
E eu gostei muito também de uma coisa que eu vou voltar lá para o começo. Como que, ao mesmo tempo que ele está fazendo pequenas despedidas, ele também está encerrando os ciclos da vida dele. E ele encerra um ciclo que era o primeiro amor do colégio dele. Foi bem rápido, ela aparece bem rápido. Mas eu acho muito importante para mostrar como que vai ser a intenção das atitudes dele conforme o filme passa, entendeu? Então, tipo assim, ele encerra aquela coisa com ela, que nunca começou, nunca teve nada, porque ela casou e teve dois filhos e tal, e ela seguiu a vida dela. E ele precisava seguir isso também para ele se permitir ter uma passagem mais tranquila. E quando ele faz isso, ele conhece essa garota, a Darin, né? E, enfim, eu gosto muito de como isso foi amarradinho. E agora, sem spoiler nenhum, né? Vamos à nossa recomendação, se a gente recomenda ou não e tal. E, cara, eu já falei, né, no começo lá, né, que eu fiquei apaixonada por esse filme. Eu com certeza recomendo, gente. Pelo amor de Deus, assistam. Vocês têm. Olha aqui, não tenha preconceito com o filme antigo, galera. Para de assistir só coisa nova. Vai assistir uns clássicos pra você ver. É muito legal você ver uma outra época, não sendo um filme que volta no tempo, feito hoje em dia, mas um filme realmente da época, porque você vai ver como que era a linguagem da época, a comunicação que eles faziam visualmente. Então, é muito legal você ver como que funcionava a sociedade naquela época através assim do filme. E eu gosto que o protagonista desse filme ele seja um fotógrafo, porque rola uma metalinguagem, né? Porque o trabalho dele é eternizar momentos. E durante o filme todo, ele também tá se eternizando em vários momentos que ele tá construindo.
Sim.
Ai, vou chorar. E é muito bonito isso, cara. É muito bonito. Realmente ele vai eternizando ele em pequenos atos do dia a dia, no coração das pessoas. E no final acaba com aquela transição que foi vagabundagem, que é ele tirando a própria foto dele do funeral dele. Gente, aquela transição ali me matou. Sabe? Top transições mais tristes que eu já vi na minha vida.
Naquele momento ali eu fui com Deus, total,
Sim,
absolutamente.
gente, mas enfim, eu recomendo esse filme. É legal, ele não se passa no Natal, mas ele tem essa esse espírito natalino de
De
você
você.
reunir quem você ama e você meio que deixar as claras assim todo sentimento bom e se livrar dos ruins, sabe? Você desapegar dos ruins, você lembrar que nem todo mundo é eterno, que tipo. Ele tem essa vibe, entendeu? Então acho que ele é um bom drama para assistir assim no Natal. Eu recomendo demais.
Gente, eu também o recomendo, sabe? Eu gostei bastante da sensação que ele me passou. E como foi fácil assistir ele, de acompanhar a trajetória dele. Sim, todo mundo sabe que eu adoro um drama, então isso contribuiu demais pro meu veredito final. Mas assim, o filme, no final das contas, ele não é tão dramático assim. Tá? Então ele chega a ser bem poético, ele é teatral, então assim, não de uma forma ruim, tá? Ou exagerada, mas é muito bonito, sabe? É bonito de acompanhar, sabe? Você vê que aquilo ali que tem um fim, as coisas têm um fim. Então é muito bonito você acompanhar isso. Então, sim, eu recomendo 10 de 10. Eu acho que vocês vão gostar. Foge um pouco do padrão de filmes de Natal que a gente estava atrás, mas eu acho que vale a pena dar uma chance, de verdade. E é isso. Sim, eu indico.
Como vocês já sabem, todo final de episódio nós indicamos uma música para sua playlist. E sim, é claro que essa semana vai ser a segunda semana consecutiva, né, seguida com músicas natalinas. Porque não podia ser diferente, né, gente? A gente tá pertinho do Natal, óbvio que a gente vai dar uma música aqui de natalina. E a minha indicação, que você vai colocar inclusive no dia 24, preparando a sua ceia, sabe? Enquanto você cozinha, você vai colocar essa música, que se chama Beautiful Christmas, que foi uma música feita pelo Red Velvet com a participação do aespa, que são dois grupos de K-pop femininos. Eu acho que vocês vão amar, então ouçam um trechinho aí, porque eu fiquei obcecada quando saiu ano passado, tá?
Cara, minha música também é do ano passado e eu fiquei surpresa porque o Spotify me indicou e eu pensei que fosse desse ano. O nome dela é Dear My Winter e é um feat do George com a Shu. Sério, ela é muito gostosinha e dá pra escutar na sequência de Beautiful Christmas, que é super alto astral.
Isso, gente, o episódio de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado das nossas sugestões natalinas, que a gente deu uma diversificada. Demos aqui para tentar agradar todos os gostos. E os filmes não estão em nenhum stream, mas estão em fansubs. Então, só jogar aí nos fansubs e dar uma caçada que vocês vão conseguir achar, tá? Porque a gente viu. Então, se a gente viu, é porque tem, entendeu? Só dá uma procurada aí nos fansubs que vocês vão encontrar. E é isso, eu espero que vocês tenham um bom Natal. Eu não vou falar Feliz Natal ainda, porque tem episódio da semana que vem. Então, semana que vem eu dou Feliz Natal pra vocês, não vou dar agora não.
Tem que segurar
Vou
a
aguardar.
audiência, né? Até lá.
Isso, gente, vocês têm que escutar o episódio semana que vem, hein? Pelo amor de Deus. É isso, gente, até a próxima semana, um grande beijo. E adeus.
É isso, espero que vocês tenham gostado. E até semana que vem. Tchau!
Memórias do Dorama é um podcast da Triberna, o seu portal de cultura pop. Este programa foi editado por Ludmilla Maia.